Só para introduzir, estivemos na escola secundária que tem o seu nome, o Liceu Passos Manuel. Quisemos começar aí porque deve-se a Passos Manuel a criação do ensino liceal, além de várias reformas que fez. E só para introduzir este ato, teremos connosco, e queria agradecer, a Academia Nacional de Belas Artes, na pessoa do Dr. António Valdemar, que discursará com Vossa Excelência, Sra. Presidente. A Academia Nacional de Belas Artes foi fundada por Passos Manuel e resultou, aliás, da Academia o impulso para estas cerimónias de hoje. Teremos também o coro da Assembleia, que eu agradeço, que representa a alma cultural do nosso Parlamento, e Passos Manuel é, sem dúvida, uma figura da cultura e está bem representado também através do coro. E temos a participação de dois momentos do Teatro Nacional, o autor João Grosso, e também duas peças que representam o contributo, duas peças musicais que representam o contributo do Conservatório Nacional. Ambas instituições que devem também a sua criação a essa grande figura que foi Passos Manuel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Presidente, eu tenho a agradecer aos nobres deputados que propuseram a suspensão das leis da ditadura a cortesia com que trataram a administração. Eles fizeram justiça às nossas boas intenções, mas apregoaram-nos de grandes materiais. Nisto não me fizeram grande injustiça, porque já me tenho declarado sendeiro neste Parlamento. Por consequência, não tenho senão a ensoberbecer-me por ver o pouco juízo confirmado pelo de tão ilustres oradores. Senhor Presidente, se as leis da ditadura não são úteis ao país, o Congresso não tem mais que revogá-las. E eu agradeço muito o tirar de sobre nós o peso da responsabilidade imensa que essas leis nos trouxeram. Se, porém, essas leis são úteis ao país, então a questão deve ser considerada debaixo de outro ponto de vista. É muito fácil censurar. É muito fácil destruir. O destruir todas as leis da ditadura é um ato muito simples, uma votação deste Congresso e a grande obra está consumada. Os senhores deputados que me precederam disseram que nós fizemos leis demais. Disseram que fizemos leis por fantasia. Disseram que essas leis são más porque são muitas e que são más porque são novas. Finalmente, disseram coisas que eu, na verdade, fiquei espantado de as ouvir dentro deste Congresso. Porém, a verdade é que essas leis, em grande parte, são tiradas dos corpos legislativos que têm havido em Portugal desde 1820, dos trabalhos das Cortes Constituintes, das Cortes Ordinárias de 1822 e das Câmaras de 24 e 34, e das Câmaras dos Pares. Além desses trabalhos, que serviram de base a todos os decretos da ditadura, houve trabalhos especiais. Esses decretos, antes de sancionados, foram maduramente examinados por comissões especiais, por homens esclarecidos que se interessavam na glória e felicidade do país. Homens que queriam a vitória da Revolução de Setembro, que não fugiram dela. Esses homens, digo, interessados na glória da Revolução, aconselharam o governo. E esses homens, entendo eu, que deveriam ser tratados com mais justiça por alguns dos nobres oradores desta sala. Senhor Presidente, é singular que a ditadura até agora não tivesse oposição. E só quando ela expirou é que nos chamam tiranos e usurpadores. São insultos ditos na face de César depois de levar 20 punhaladas. Aonde estavam a coragem, o patriotismo, o amor à liberdade e o respeito à Constituição? Senhor Presidente, é necessário que eu faça justiça aos meus mais implacáveis inimigos. O partido que mostrou coragem em combater a ditadura foi o partido da administração Transata. Partido corajoso, porque não recuou, nem empalideceu, nem estremeceu diante dos tiranos. E foi ele que pugnou pela não violação de uma lei constitucional. Ora, Senhor Presidente, nenhum dos nossos amigos políticos então nos combateu. Nem nos disse que nós, de certa maneira, usurpámos dos poderes do Estado o mais importante, o poder de legislar. Reservaram-se para tarde. Hoje vêm estes grandes cavalheiros como campeões declarar-nos agora que nós violámos a Constituição, que de facto foi violada desde setembro. Senhor Presidente, se quiserem consultar as Constituições e as leis de direito público para mostrarem que o Senhor Conde de Lumiares, o Senhor Visconde de Sá da Bandeira, o Senhor Vieira de Castro e o homem de Bolsas não tinham recebido nem pela Constituição, nem da mão de Deus, o direito de dar leis ao país, concordamos exatamente. Mas nós não derivamos da vontade do Eterno o direito de legislar. Não fomos mandados pela Providência. Somos filhos da Revolução e a Revolução pode destruir trono, altar, leis e Constituição. O povo, fazendo uma revolução e encarregando-nos a sua defesa, deu-nos o direito de nos armarmos de um poder discricionário e de quantos meios lícitos houvesse para fazermos triunfar e brilhar a causa do povo e um poder legislativo. Os que se opuseram contra nós, os homens que nos combateram, quem eram? Eram os sectários da tirania e os partidários da administração passada. O que nós mostramos bem claro é que queríamos a liberdade progressiva, porque respeitamos sempre o princípio eletivo em todas as nossas leis e, portanto, que somos sinceros amigos da verdadeira liberdade como os que mais o são. Ora acusam-nos de termos feito leis más, ora acusam-nos de termos feito leis boas. Tão boas que receia o orador que o Congresso as não possa fazer melhores. Esta honra não a podemos nós aceitar. Tão injusto é o elogio como a censura. Para destruir, Senhor Presidente, basta um pigmeu. Mas para edificar, é necessário um gigante. Tantas vezes temos agitado a urna eleitoral e nunca acertamos com as provas de nossos representantes. Estaria essa felicidade reservada para este ano de 1837? Começaria agora o reinado de Saturno e o século de ouro? O Congresso é o representante da nação. Mas ele rejeita como podre incenso qualquer elogio que se faça ao Congresso atual. Com detrimento dos antigos parlamentares, onde brilharam tantas ilustrações. Porque o Congresso começa os seus trabalhos e é só quando os ultima que pode esperar o juízo da história. Demais, a modéstia é a coroa dos sábios. Alguns senhores deputados dizem que não têm lido as nossas leis, mas nisto não fizeram senão dar mais um documento da sua conhecida modéstia, porque eles têm lido. E a prova de que têm lido é que o senhor deputado secretário, que foi um dos que assim disse, foi buscar ao centro do código um artigo para o censurar. A prova de que se leem as leis da ditadura é de que todos os dias estamos aqui a ser censurados por elas. Senhor Presidente, um dos membros que já não se senta neste Congresso e é um distinto escritor, disse em uma carta que me escreveu que Deus me desse muita saúde para fazer menos leis do que aquelas que se não podiam ler. Esse escritor, acredito eu, que as não lesse, porque é muito preguiçoso. E se as não lia, era pela sua própria preguiça e não por culpa minha. Disse um senhor deputado que as leis eram más. Fazer uma censura a qualquer lei dizendo que é má é muito fácil. E eu também vou provar que o Código de Napoleão, sendo um dos grandes monumentos da sabedoria, tem muitas coisas más. Mas apresento eu outro código melhor? Em teoria, concordo que todas as leis hão de ter muitos defeitos. Já se disse que nós tínhamos legislado muito e administrado pouco. Mas eu digo que quanto ao cumprimento de nossos deveres, ninguém nos pode censurar sem a mais flagrante injustiça. No primeiro dia em que aceitei o Ministério, mandaram-me a casa uma pasta tão cheia de papéis para despachar que eu hesitei e estive quase resignando. Vossa Excelência estava presente. Os meus amigos sabem a atividade e o zelo com que me emprego no desempenho dos meus deveres e que para nenhum despacho me não confio de procuradores. Se algum senhor deputado quiser ir à Secretaria do Reino revolvendo todos os papéis, verá claras provas do mais assíduo trabalho. Quanto às leis da ditadura, todas as que pertencem à minha repartição foram por mim examinadas. O senhor José Alexandre de Campos sabe que eu examinei artigo por artigo a lei da instrução pública. O senhor João de Oliveira assistiu a discussões no Tesouro e podia ver quanta solicitude mereciam ao governo os públicos negócios. Senhor Presidente, aos senhores deputados reside o direito de examinar aquelas leis da ditadura. Aquilo que eles acharem dever sofrer emenda, seja embora emendado, mas não se destrua tudo. Se eu viesse pedir ao Congresso que aprovasse tudo quanto nós fizemos, eu seria um ministro imprudente. Mas eu não venho pedir essa aprovação. Venho pedir aquilo que é de esperar da honra e glória do Congresso, que ele faça. Para bem da nação e das liberdades proclamadas pela gloriosa Revolução de Setembro.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, Doutora Maria da Assunção Esteves. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, deputado Dr. José Ribeiro e Castro. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, Dr. João Casanova Almeida. Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Pedro Canavarro, representante direto da família de Passos Manuel, aqui presente. Excelentíssimo Senhor Arquiteto António Marques Miguel, secretário efetivo da Academia Nacional de Belas Artes, aqui presente com outros elementos da mesma Academia. Excelentíssimos Senhores Deputados e Senhoras Deputados de todas as bancadas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, os 150 anos da morte de Passos Manuel e os 175 anos da Revolução de Setembro que ele liderou, permitem-nos celebrar hoje e aqui o itinerário do homem e do político nas suas várias dimensões. Passos Manuel enfrentou com serenidade e lucidez momentos de perturbação que em muitos casos propagam o veneno do ceticismo, o vírus da derrota, a fatalidade da desistência. Já foi assinalada pelos oradores que me antecederam a justificação das duas efemérides, a relevância concedida por Passos Manuel à educação, ao ensino, à arte, à literatura, ao teatro, à música, à dança e ao bailado, à diversidade da cultura na plenitude da cidadania. Agradeço as saudações que me foram dirigidas e também à Academia Nacional de Belas Artes pelo Sr. Dr. José Ribeiro e Castro. As comemorações que estamos a participar aqui na Assembleia da República destacam o legado cívico e cultural de Passos, por tantos enaltecido e por alguns dos meus mestres, entre os quais Garrett e António Sérgio. Grande entre os maiores, encontra-se representado neste palácio, no retrato escultório de Calmels e num dos painéis de Columbano, repositório das figuras que, através dos séculos, garantiram a independência e o prestígio nacional. Passos Manuel não se dispersou na agitação. Foi um modelo de equanimidade e a equipa que o rodeava partilhou do mesmo empenhamento. Tinham a noção da urgência de mudar o país. A execução podia não ser integral e imediata, mas souberam compreender os sinais e souberam interpretar as tensões que se cruzavam na Europa. A Revolução de Setembro constituiu o segundo marco institucional no quadro do regime instaurado com a Revolução Liberal de 1820 no Porto e definido na Constituição de 1822. Estas datas fundadoras ganharam sentido e ganharam amplitude a partir de 1832, com as reformas de Mousinho, que poderia classificar a certidão de nascimento do Portugal Novo. A obra do austero e solitário legislador abriu um outro percurso na história. Ultrapassou conflitos familiares, intrigas políticas e a amargura do exílio, mas foi com Passos Manuel que se consolidaram os alicerces do futuro. Praticou a democracia, e já o foi dito e já foi aqui ouvido. E eu diria também que se não tivesse falecido em 1862, Passos seria, como José Estevão, um dos fundadores do Partido Republicano. Seria mais uma razão para o homenagearmos hoje e aqui. Além da educação e do ensino, a descentralização política e administrativa, a expansão da economia, a aplicação da justiça, o combate ao crime, a reorganização do exército, constituíram preocupações dominantes de Passos Manuel quando presidiu ao primeiro governo da Revolução de Setembro. Os tempos eram de golpes de Estado, de guerrilhas, de emboscadas, tumultos nas ruas, crise económica, dificuldades financeiras e forte dependência do estrangeiro, que, regra geral, conduzem à desistência, ao desânimo, à incapacidade de refletir, decidir e agir. O governo de Passos Manuel durou apenas 8 meses. Outros governos lhe sucederam e, em 1842, foi implantada a ditadura e desencadeada nova guerra civil. Mas Passos Manuel realizou de setembro de 1836 a 1 de julho de 1837 uma profunda reforma pedagógica. Lisboa e o Porto passaram a usufruir de oportunidades que durante séculos foram privilégio exclusivo da Universidade de Coimbra. Com a Revolução de Setembro, surgiram em Lisboa e no Porto as escolas médicas, as escolas politécnicas e as academias de belas artes. Generalizou-se o ensino médico-cirúrgico, a difusão das ciências naturais, da física e da química, das tecnologias da época, o magistério do desenho, da pintura, da escultura e da arquitetura. E cada uma destas instituições ficou a dispor de bibliotecas especializadas. Surgiram, entretanto, o Conservatório Nacional e o Teatro Nacional. O ensino universitário em cada capital distrito e o alargamento do ensino primário gratuito para os dois sexos. Impunha-se combater o analfabetismo e concretizar uma das recomendações mais pertinentes num dos históricos decretos de Mousinho, e passo a citar: dar educação às mulheres tem muito maior importância do que a que lhes têm dado. Elas são o princípio de toda a civilização e a base de todos os sentimentos benévolos e generosos. Fim de citação. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, senhoras e senhores, queridos amigos, ilustres académicos, eminentes confrados, formaram-se nas Academias de Belas Artes, criadas por Passos Manuel, atuais Faculdades de Belas Artes e de Arquitetura de Lisboa e de Porto, os mestres que nos séculos XIX e XX reconstruíram o Palácio de São Bento, devorado por um dos maiores incêndios de Lisboa. E ficou sem dever, entre outros, a arquitetura de Ventura Terra, a pintura de Columbano e Veloso Salgado, a estatuária de Teixeira Lopes e de Barata Feio, a expressão mais emblemática do exterior e do interior do Palácio de São Bento, um edifício de referência no património edificado. E as sucessivas gerações que em várias conjunturas têm desempenhado funções políticas e parlamentares em São Bento, ainda são, na maioria, originárias de faculdades, escolas, liceus que Passos Manuel instituiu e que se multiplicaram. Através da Assembleia da República, exaltamos hoje a memória de Passos Manuel, um dos fundadores deste órgão de soberania que honrou em debates memoráveis. Juntamente com as intervenções de José Estevão e Garrete, fazem parte dos textos antológicos da oratória parlamentar. Os homens que criam uma obra começam por se criar a si próprios, e é por isso que a obra os integra na sociedade e no tempo. E é por isso que Passos Manuel, também hoje e aqui, continua a merecer o apreço e a gratidão de todos nós, porque sonhou, lutou e realizou um projeto que permanece vivo e que em cada geração renova a luta pela libertação coletiva e o desafio, esse desafio estimulante de reinventar Portugal. Muito obrigado.
Bom dia, cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão de Ensino, Ciência e Cultura, o Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, o orador que me precedeu, os artistas que convivem connosco nesta celebração, os funcionários e todos os amigos e alunos do Liceu Passos Manuel, que vem aqui completar este ritual que hoje vivemos com alegria. Não é fácil, depois de todas as intervenções que esgotaram ou quase esgotaram o tema que aqui nos traz, concluir com sucesso esta confraternização, que é uma confraternização sobre o passado e, ao mesmo tempo, uma confraternização sobre o futuro. Sobre Passos Manuel, gostaria de lembrar três dados para esta conclusão da manhã de hoje. O primeiro tem que ver com o facto de Passos Manuel, conjuntamente com Mousinho da Silveira, ser um visionário, porque nós somos sempre visionários das realidades inconseguidas ou ainda não conseguidas, ser um visionário que pôs à frente do seu programa político o tema do ensino. O ensino é, indubitavelmente, a mais estruturante das reformas estruturantes. Fazendo eco do pensamento das luzes, ele deixou claro que sem o esclarecimento, os povos não conseguem libertar-se da minoridade. E sem o ensino e sem o esclarecimento, não é possível fazer um uso público da razão e construir um espaço público que cruza a liberdade com a mesma razão. É por isso que o ensino, como tema de Passos Manuel, é provavelmente aquilo que hoje tem que nos ficar no nosso consciente e no nosso subconsciente de cidadãos e agentes políticos, porque sem essa meta não atingiremos as outras metas. E Passos Manuel teve consciência disso. Foi um homem do seu tempo colocado no ponto auge do pensamento do seu tempo. Trouxe para a Península, Antero de Quental haveria de dizer mais tarde, com grande eloquência, exatamente, que o ensino é uma das falhas, dizia ele, da falta de evolução dos povos peninsulares, Passos Manuel importou para nós o máximo do pensamento das luzes, um tema que ainda hoje está vivo, aquele que exige ao poder político um investimento sem olhar ao resultado imediato, mas o mais puro e o mais rico dos investimentos. É, portanto, esse o primeiro ponto que eu aqui queria deixar de relevo, porque a celebração de Passos Manuel é a celebração do progressismo, do futuro, das virtuosas contradições com que a monarquia constitucional nos projetou para os dias de hoje e para os dias de amanhã. A outra referência que eu gostaria de fazer é também, de certo modo, simbólica, mas cruza-se também com Passos Manuel, que é a referência do setembrismo versus cartismo. Passos Manuel foi também o expoente da rejeição da ideia de que o poder político e as leis são um produto de uma outorga, e afirmou que o poder político e as leis são e devem ser sempre produto de uma escolha livre e às vezes dramática, mas sempre de uma escolha. E a rejeição do cartismo carrega justamente essa simbologia. E é também essa simbologia da escolha livre como causa moral e causa única legitimadora de todos os processos de decisão coletiva que nós temos também que guardar sacramente e explorar como legado de Passos Manuel. A terceira referência que eu gostaria de deixar tem mais que ver com uma espécie de referência psicológica. Passos Manuel também nos mostrou, pelo seu itinerário biográfico, que quem faz política com alma tem muitas vezes o anjo negro da tentação da desistência. Também ele nos mostrou isso. E nós, como Passos Manuel, temos que registar que mesmo com a tentação da resistência, vale a pena continuar, como aliás fez e insistiu Passos Manuel. É com estas três referências da ilustração da política como um processo de escolha permanente, moralmente legitimada na pura e simples escolha, e na insistência em resistir contra a tentação de desistir, que eu gostaria de concluir esta magnífica celebração. Mas queria também deixar aqui publicamente o meu apreço pela iniciativa, que não é desde já a única que tem tido, do Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, porque estas experiências em que nós cruzamos a memória com a arte, com a participação das escolas, são experiências vitais para nos impulsionarem a nossa capacidade de imaginação e o exercício da nossa vontade moral dentro e fora do Parlamento, enquanto agentes políticos e enquanto cidadãos. E é tudo isso que eu quero reconhecer aqui como Presidente da Assembleia, sentindo-me, no meio de todos, a primeira premiada com tão eloquente celebração, tendo Passos Manuel connosco hoje e sempre. E muito obrigada a todos.